Um orgulho que nem todos podem ter, essa é mais uma edição do GE Santos, o seu podcast do Peixe, falando hoje à noite ao vivo de vários lugares do Brasil. Eu tô no Rio de Janeiro, Ana Canhedo está no Guarujá e Isabel Nascimento está em São Paulo para falar de Santos 3, Inter de Limeira 2. O Santos ganhou, o resultado foi super importante, o Santos chegou a uma vitória importante para o Santos, assim, do ponto de vista de classificação geral, já que dificilmente o Santos vai perder a segunda colocação e poderia mandar um jogo de semifinal, um hipotético jogo de semifinal na Vila Belmiro, ou onde o Santos quiser mandar. Mas antes disso, tem a Portuguesa, obviamente, pelas quartas de final. E o jogo contra o Inter, não sei se deixou a gente muito animado para essa partida contra a Portuguesa. O último podcast eu não participei, mas eu ouvi bastante também a Ana, a Isabel e o Guti falando a respeito do time, que estava todo mundo meio preocupado para a Série B, para o mata-mata do Paulista. E o jogo desse sábado contra o Inter não chegou a tirar um pouco dessas dúvidas, não. Acho que até aumentou em alguns casos, tudo bem, com o Santos com alguns desfalques, mas não jogou bem, ficou atrás do placar boa parte do jogo, teve ali um mérito de arrumar um golzinho no fim e virar o jogo, mas não chegou a ser aquela coisa mais, assim, animadora do mundo essa partida. Eu começo com Isabel Nascimento, maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Isabel, você saiu mais preocupada ou menos preocupada do que você começou esse jogo, para pensando em quartas de final e pensando em Série B depois, né?
Bom, boa noite, né? Principalmente para quem está nos vendo exatamente agora, ou de boa tarde para quem está nos vendo e nos ouvindo em qualquer outro momento. Olha, Amaral, confesso que, assim, depois daquele empate contra o Mirassol, a derrota do Novo Horizontino, a derrota também do Red Bull, hoje eu saio um pouco mais tranquila do que na derrota do Red Bull, por mais que, de fato, não foi um jogo bom para o Santos. O primeiro tempo foi de mais chances da Inter de Limeira, mas eu vi um Santos que se propôs hoje, e a gente se viu na frente de um adversário extremamente parecido com o que a gente vai ter nas próximas rodadas, aí nas 38 rodadas da Série B. Então serão jogos que nem sempre o Santos vai estar, nem sempre será superior, nem sempre terá as melhores chances em campo, e o Santos soube sofrer. O Santos soube ser responsável no momento certo e conseguir virar o placar. Então, assim, eu fico feliz com a vitória de hoje, porque é um Santos que há muito tempo a gente não via, de fato, esse Santos que tinha essa garra. A gente viu muito tempo um Santos apático. Precisa pensar também que a gente estava passando por 21, 22 e 23 com o Santos, que às vezes dependeu de ganhar do São Bento para não cair no Campeonato Paulista, e que esse time de hoje é o quê? 70, 75% diferente, além do técnico ser diferente, a gestão ser diferente, 75% dos jogadores são diferentes do que a gente terminou o ano passado. Então, por mais que sim, tem problemas, a gente pode colocar aqui lateral esquerdo, ponta esquerda, o Santos tem ainda a ausência do Juliano, tem muitos problemas nesse time. Eu acho que o elenco do Santos hoje ele é bom pro Paulista e precisa sim ser reforçado pro brasileiro, isso é nítido aí para todos os santistas, mas não dá para você tirar o mérito de algo que era tão difícil pro time do Santos de 21, 22 e 23 conseguir. É claro que hoje a gente olha para outras equipes e fala, poxa, é tão básico, né? O Paulistinha, para o Santos não foi nos últimos 3 anos. Então, eu só quero, assim, fico mais tranquila, porque temos a segunda melhor campanha de um campeonato que para esse Santos, que a gente vem vendo todos esses anos de podcast, né, Amaral? Desde que eu estou aqui para falar com vocês, esse Santos vem dando muita dificuldade para a gente conseguir fazer esse mínimo. Então, sim, me deixa um pouco mais animada, porque os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B serão muito difíceis e o Santos vai precisar ter essa garra e essa resiliência de nem sempre jogar melhor, mas conseguir resultado.
Ana Canhedo esteve hoje na Vila Belmiro, tá falando agora da sua casa, já terminou o seu trabalho, que terminou não, boa parte do seu trabalho. Ana, me diga o que você achou do jogo, dá para ficar animado com o que você viu, ou também um pouco de preocupação para o resto do Paulista, principalmente para o jogo de quartas de final contra a Portuguesa? Boa noite.
Boa noite, Amaral, nossa youtuber santista, aos que, os amigos que estão nos assistindo. Hoje eu não estive na Vila Belmiro, pensei foi o Bruno Gutierrez. Hoje fiquei de casa, mas acompanhei o jogo, sim. Eu acho que o grande lance que você falou no começo de preocupação para a Série B e tal, é que na Série B, se o Santos começa a tropeçar, não está valendo uma eliminação, né? Uma campanha ou a segunda melhor campanha, ou enfim, está valendo você não subir, né? Então acho que tem um componente aí psicológico também na cabeça do torcedor sobre a Série B, sobre esse receio. Então acho que é uma preocupação nesse momento que não sei, não trago comigo. Assim, hoje o Carille deu uma coletiva que ele deu a entender que o Santos vai ser sim reforçado para a Série B, que para o Paulista justamente, ele não espera nada de reforços nesse sentido, agora para os jogos de quartas de final, enfim, ele vai terminar o Paulista com esse elenco que ele tem, e que na Série B sim o Santos vai ser reforçado, entende que tem essa necessidade, e eu acho que assim, acho que o Santos termina a primeira fase com boas notícias, e a principal boa notícia para mim é justamente 8 vitórias em 12 jogos, né? Eu acho que o trabalho até aqui, diante do que se esperava desse Santos, diante do que já vem sendo falado sobre esse ano de reconstrução, o que o Santos conquistou nessa primeira fase do Paulista é acima da média, isso é fato. Tiveram jogos ruins, sim, momentos ruins, atuações abaixo do esperado, mas talvez, de repente, isso aconteceu justamente pela expectativa que esse time foi criando ao longo dessa primeira fase de Campeonato Paulista. Então, eu acho que o que a gente pode destacar aqui até aqui é que, pelo menos na minha opinião, foi algo realmente acima da média, e o Santos vai chegar nesse jogo de quartos de final com boas notícias, né? O Otero é uma boa notícia, o retorno do Juliano, o iminente retorno do Juliano, mesmo que um pouco sem ritmo de jogo, né? Tá fora desde o dia 29 de janeiro, também é uma boa notícia. Outras peças aí que vão se encontrando nesse time, o Furk, enfim, fazendo jus ao seu apelido, né? Jus ao que se espera dele, assumindo essa titularidade, o Carille já confirmou que ele é o titular nesse momento do Santos e vai ser no jogo contra a Portuguesa. Então, acho que o Santos chega para esse jogo de quartas de final bem forte, com uma campanha bem acima do que era esperado e com boas possibilidades aí para esse Campeonato Paulista, que, querendo ou não, é a primeira missão desse ano, visto que hoje é dia 9 de março e a Série B só vai começar em 20 de abril.
Acho que para esse primeiro jogo contra a Portuguesa, né, o primeiro jogo do mata-mata, a gente espera que seja o primeiro jogo que o Santos jogue outros, né? Mas enfim, para essa quarta de final, acho que, assim, dá para ficar um pouco tranquilo. A questão é que o torcedor do Santos, depois dessa campanha interessante da primeira fase, já começou a sonhar um pouquinho ali, pô, será que não dá para beliscar uma final? Vai que o Palmeiras cai do outro lado e a gente pega uma final mais tranquila, não sei o quê. Então, assim, tem um sonhozinho na cabeça do santista ali de que pode se acontecer alguma coisa a mais do que simplesmente a classificação para a semifinal, que também é importante, porque a semifinal garante oficialmente o Santos na Copa do Brasil 2025, que a gente esse ano não está disputando, porque no ano passado a gente não conseguiu essa vaga pela via oficial, que é o Paulista. Você falou do Otero, Ana, e o Otero realmente fez uma partida espetacular, assim, foi um negócio absurdo, não só no ataque, em armação de jogada, mas na recomposição. Teve um lance ali, eu não lembro se foi uma falha, não lembro de quem foi a falha agora, mas que ele voltou ali, conseguiu recompor absurdamente, evitou um gol dentro de Limeira. Então, assim, para mim hoje acho que saíram com duas certezas ali de que Otero e Furk não podem sair do time, né, Isabel?
Com certeza, Amaral, e até porque você tem um outro lado, não só a certeza de quem fica, mas também a certeza de quem dentro desse time não tá fazendo tanta, não tá trazendo tanta diferença, né? Você tem hoje agora um Bigode fora, né? Porque de fato tá lesionado, e você tem um Morelos que, por mais que tenha feito gol, por mais que tenha até, né, um investimento em cima de cada gol aí do Morelos, é um cara que tem uma sintonia diferente do que o próprio Furt. Eu acho que o Furt para de ser simplesmente esse cara de segundo tempo, começa a ser cada vez mais esse centroavante, e é um Santos que também olha para esse Otero com um cara que realmente vem sendo muito importante. Só não pode ter uma dependência no Otero, por isso que é tão importante você jogar bem Otero e Guilherme, você conseguir colocar cada vez mais o Patati. Acho que é um tema que a gente pode trazer, essa questão do Carille com a base, que não é tão atuante como a gente já viu, mas com certeza, hoje eu vejo que, assim, esse ataque do Santos, ele depende muito, muito da criatividade do Otero, da bola parada do Otero. Hoje, realmente, é indiscutível que a melhor partida do Otero No Santos, eu não sei nem se nos últimos times que ele passou também. É um cara que, assim, o bom desse Santos de hoje, que talvez a gente veja um pouquinho de gestão nas escolhas desses atletas, é que quando as contratações do Santos de 2024 vão bem, elas vão muito bem. Então você tem excelentes jogos do Gil, excelentes jogos do João Schmidt, excelentes jogos do Otero, excelentes jogos do, assim, excelente, talvez seja muita coisa, mas muito bons jogos do Adelan e do Rainer. Então, assim, dá pra ver que as escolhas pontuais, que foram escolhas pontuais nem tanto, né, que basicamente mudou o time todo, mas as escolhas pro ano de 2024 vêm realizando jogos bem interessantes. E outras peças que a gente pode falar, o próprio Incon, que vem constante, e o Nonato, são peças que vieram do ano passado e aí já começam a mostrar essa disparidade. Então, sim, é uma excelente notícia aí pro torcedor santista poder ver o Furt jogando novamente em alto nível, e um Furt que foi muito importante, né? Eu acho que quando a gente teve os pequenos pontos de felicidade ano passado do torcedor santista envolveram golzinhos do Furt. Então é muito bom ver o jogador jogando tão bem.
Eu acho que a Bel falou bem de uma questão do Patati, né? Eu acho que vejo, pelo menos, ele brigando por uma vaga com o Pedrinho nesse time, né? De repente, a gente ainda não sabe quando todos os jogadores estiverem à disposição, de repente, se o cara pode mudar a forma do Santos jogar. Hoje, por exemplo, eu gostei do Rincón jogando com o Schmidt, enfim. Mas pensando num ataque aí com dois pontas, e eu acho que o Patati vem para brigar por uma vaga aí com o Pedrinho, não sei se vocês concordam.
Eu concordo, sim. Eu sempre fui muito desconfiado, até já falei, eu vivo falando isso no podcast aqui, a respeito do Patati, e principalmente pelo jogo contra o Fortaleza, mas ele, de fato, tá entrando muito bem. Hoje entrou muito bem, quase fez um golaço no finalzinho do jogo, e tá ali mostrando que tá um pouco mais confiante. Então acho que tá fazendo bem ali esses minutos. Não sei se o Carille vai arriscar botar ele como titular num jogo, mas isso que a Bel falou hoje da base já foi interessante, né? Porque ele no finalzinho do jogo botou Patati, botou o Sherman e botou o Jair. Jair que, aliás, a gente espera muito do Jair, mas que começou o jogo com duas falhas ali, assim, quase que ele entrega a bola assim, para gol do Inter em dois momentos, depois se recuperou, também teve um lance bem interessante dele salvando uma jogada. E é um jogador que a gente espera muito, tá voltando depois de mais um tempo de lesão, que é um jogador que tem muitas lesões, mas eu acho que o Patati é uma esperança ali para o torcedor santista de opção, para um jogo que esteja um pouco mais enrolado, uma defesa mais retrancada, ele pode abrir ali um caminho. Pedrinho até hoje não me convenceu como titular, assim, eu não vi nenhuma grande partida do Pedrinho com o Santos, apesar de hoje ele ter conseguido aquele penaltizinho e tal, mas eu não consegui ver nada. E para mim a grande preocupação, e eu queria a opinião de vocês para tudo, é o meio, né? Porque a gente ficou ali desde a terceira rodada, desde o jogo contra o Palmeiras, quando o Juliano sai do time por contusão, falando, não, mas um dia o Juliano vai voltar e tudo vai se resolver. Um dia o Juliano vai voltar. E aí, até agora, o Juliano não voltou, a gente não sabe como ele vai voltar, se vai voltar contra o Português, se vai voltar só depois. E o Santos, principalmente no primeiro tempo hoje, assim, não tinha saída de bola, assim, o Santos só jogava com passe direto, né, com tentativa ali de chutão da linha de defesa para o ataque, invariavelmente para as pontas, né? Então, assim, meio muito, muito, assim, muito pouco, com pouquíssimas ideias de jogo. Você acha que essa é a principal preocupação do Santos para a fase final também, Ana?
Eu acho, e estava até comentando com algumas pessoas, assim, a questão do Juliano é que ele está fora desde o dia 29 de janeiro. Então, a gente não sabe, foi uma opção, muito em função do que pensa o departamento médico, foi uma opção deixá-lo sem jogar todo esse período, ele já, de repente, essa recuperação poderia ter sido um pouquinho acelerada, ganhar até alguns minutos no jogo de hoje, ou até no jogo passado, mas fato é que o Santos optou por preservá-lo praticamente não, de todo o restante da primeira fase, desde que ele se lesionou na terceira rodada. E aí, assim, Juliano tem qualidade de sobra, tem muita técnica, muda para mim o patamar desse time, só que a gente não sabe como um cara que perdeu tantos jogos vai voltar de cara, né? Ainda não dá nem pra gente saber se ele vai ser de fato titular ou se ele vai ganhar alguns minutos apenas. Então, eu acho que para as quartas de final, de repente, esse problema do Santos no meio-campo ele persiste, né? O Cazares é para ser esse cara. Achei que demorou a entrar no jogo hoje. Você citou bem, Amaral, mas depois achei que melhorou um pouco, assim. Acho que é um cara que pode render, pode entregar mais ainda para o Santos e acredito que esteja empenhado e dedicado para melhorar. Mas sim, vejo como um setor um pouquinho problemático. Só que na visão do Carilli, de repente, não é essa prioridade. Eu acredito que para o Carilli, pelo que eu tenho escutado das entrevistas, até que a gente pôde conversar, assim, de repente um ponta, um atacante, estaria um pouquinho à frente assim, nessa disputa. E aí quero abrir antes da Bel completar. Outra preocupação que eu tenho e ficou nítida no jogo de hoje é a lateral esquerda. Achei que o Felipe Jonathan foi bem mal na partida. Acho que é um jogador que já traz uma sobrecarga com ele, parece, de tempos passados, o Santos, assim, não sei, não vejo muito o Felipe Jonathan, assim, com muito que entregar ainda, não sei. Estou sendo muito precipitada nessa análise, porque a gente está em março ainda e ele é um cara que está voltando de lesão, mas prefiro o Rainer jogando nessa posição e o Aderlan na lateral direita. Acho que é algo que o Carilli pode vir a utilizar mais vezes ainda nessa temporada, mas não tenho gostado muito do Felipe Jonathan, não.
Eu acho que dentro do que a Ana trouxe, assim, primeiro para falar sobre o Patati, que aqui, né, do meu lado de torcedor, eu acho que ele traz muito essa alegria que o torcedor santista gosta. Eu acho que ver um elenco inteiro sem ter ninguém da base é triste para o torcedor. É uma descaracterização que a gente está muito acostumada. É claro que não dá para você depender da base, não é sobre isso. Mas você conseguir ver um Patati entrando, um cara que a torcida gosta, que tem uma história com o clube, que tenta um drible diferente, que tenta essa coisa mais santista, que a gente sabe que nem sempre dá para ter esse DNA, porque muitas vezes o Santos tentou ter esse DNA e não saiu com o mínimo que tem que fazer, que é o lado esportivo. Mas para o torcedor é muito bom, a gente viu hoje. Quando eu fui ao Morumbi, o torcedor pediu muitas vezes, né? Queria ver o Patati, hoje pediu de novo o Patati. Então, assim, se o Patati joga um pouco a mais, vai sempre existir uma paciência muito maior e uma vontade muito maior do torcedor de ver o Patati ou ver o Pedrinho. São jogadores completamente diferentes dentro do cenário do torcedor. E falando sobre Felipe Jonathan, Ana, eu acho que não tá muito cedo para falar isso em março, porque é o que você trouxe, não é um Felipe Jonathan que também chegou nessa barca agora de Carilli. É um cara que, junto ao João Paulo, vocês me corrijam, mas acredito que seja o João Paulo, os jogadores mais antigos desse elenco, né? Não sei nem se Felipe Jonathan deve ser mais ou menos a mesma coisa ali, os dois, de quantidade de jogos do Santos, talvez o João, não, João Paulo talvez mais, porque o Felipe Jonathan ficou afastado ano passado, mas está há muito tempo no clube e vem sendo, essa imagem realmente vem sendo desgastada. Vejo um Santos olhando para isso também, né? Você tem essa rescisão aí com o Jorge, mas a chegada do Rodrigo, tem a questão do menino Souza também, tá lesionado, mas não sei se vai conseguir jogar, e concordo com você. Eu vejo o Rainer jogando de esquerda, às vezes melhor que de direita, e que é um jogador bem diferenciado, assim, eu gosto do jeito que ele consegue ser ofensivo, eu gosto do jeito que ele consegue chutar bastante de fora da área, ele é criativo, e hoje sinto que o Felipe também sofreu bastante com a ausência do Guilherme, porque o Guilherme, ele é um cara que muitas vezes volta muito para apoiar, e consegue dar esse suporte. Teve uma bola, sei que acho que foi no segundo tempo, que quem tirou ali na cara do gol foi o próprio Otero. Então dá para ver quanto o lateral tá mais necessitado quando os pontas têm que ajudar demais assim nessa marcação. Eu concordo com você, por mais que o Carilli esteja olhando para o ataque, o meio de campo hoje do Santos também tem essa questão de criatividade. E hoje quando eu vi a escalação, eu falei, bom, de duas uma, né? Hoje a gente vai conseguir ver um meio de campo super leve, criativo, ou de nada vai acontecer. E no fim foi o nada que aconteceu. Porque quando você tem Nonato e Casares e o Rincón, você fala, bom, acho que vai ser algo, vai propor mais o jogo, a gente vai ter assistências desse meio de campo. E não, o Santos que acabou perdendo na marcação, perdendo na criatividade e perdendo na própria qualidade de saída de bola. Então, realmente, na minha visão, concordo com a Ana que, assim, por mais que o Carilli esteja olhando pro ataque, o meio de campo tem a sua problemática, porque o Juliano fez 2 jogos e 10 minutos, cara. Não dá para você colocar, tipo, todas as soluções do seu problema num cara que jogou bem, sim, mas foram 2 jogos e 10 minutos.
Exatamente. Concordo com você, Ana. Ou Isabel, desculpa. As duas, na verdade, né? Porque vocês concordam com as duas um pouco em cada tema. Agora, o Felipe Jonathan tem aquela coisa, né? Que ele... Você falou do desgaste que ele tem, né? Com a torcida. E assim... começa um jogo do Santos, você vai ali no Twitter ou nos grupos de WhatsApp, no primeiro passe errado do Felipe Jonathan, a galera já fica, começa, pô, não dá mais, Felipe Jonathan, pelo amor de Deus, acabou, como que esse cara tá há 4 anos no Santos, não sei o que. É impressionante como se tem pouca paciência com ele, e de fato, hoje ele jogou muito mal também, né? Não tem muita como defender. Mas eu acho até que no caso específico do Felipe Jonathan, a solução talvez fosse emprestar para algum time, porque ele tem mercado. Volta e meia aparece um time procurando lateral esquerdo e levanta o nome do Felipe Jonathan.
Exatamente,
internacional. Era um cara que tranquilamente teria mercado. Fortaleza, tranquilamente teria mercado. Pô, deixa o mano ali fora. Vamos tentar jogar com outros caras, enfim. Deve ser um salário alto, porque é um cara que tá há muito tempo no elenco também. Então, assim, eu não sei se vale a pena insistir tanto com um cara que já tá meio marcado pela torcida, sabe? E talvez ele fazendo uma temporada interessante em outro time, ele volte, ou enfim, ou Santos venda, depois se pense numa solução melhor. Agora, em relação ao que você, ao que vocês falaram do meio, realmente é bastante preocupante, porque, assim, Juliano virou um ponto de interrogação. Uma vantagem que o Santos tem em relação a isso, é ao Juliano, né, pensando no resto do brasileiro e no, quer dizer, no resto do paulista, é que o Santos joga as quartas de final no final de semana que vem, né? Ou no sábado, no domingo, ou na segunda-feira. Especulou hoje segunda-feira. E depois existe uma data FIFA no meio do caminho aí, antes da semifinal. Então são 10 dias mais de recuperação para o time, de tentar acertar o time antes de uma semifinal. Mas para mim fica muito claro que para a Série B o Santos vai precisar de um meia urgentemente e vai precisar talvez de um lateral, porque os laterais não estão dando conta do recado. Eu vou ler só um pouquinho aqui antes de voltar para vocês os comentários que estão aparecendo aqui no YouTube. O Jonas Calife fala que o Otero foi muito importante para a vitória e que tem que evitar esses gols que o time toma sem necessidade. O primeiro gol hoje, para mim, assim, Nonato estava muito mal. Para mim foi pênalti, não tenho a menor dúvida de que foi pênalti, não vou entrar nesse chororô de que não foi. Mas assim, gols realmente muito bobos que o Santos toma com alguma frequência. E o DS Tour fala que grande parte dos gols que o Santos toma é de erros no meio de campo. Fato, o Santos tá aqui, o Jonas Calife depois aqui entrou no nosso debate de posições carentes, ele pediu aqui um pacotão quase, um armador, 2 centroavantes e 1 lateral esquerdo, tá fácil, hein? Segura essa onda aí, Marcelo Teixeira, anota aí, hein? Um armador, 2 centroavantes e 1 lateral esquerdo. 2 centroavantes, é só, já tem um furt ali, será que precisa de 2 mesmo, ô Jonas? Mas enfim, queria levantar de novo o meu cantinho da reclamação de João Paulo. João Paulo, mais uma vez, tem pênalti contra ele. Não tem jeito, cara. Eu pego no pé do João Paulo. Não, assim, é outro cara que pra mim tem, assim, tem questões ali, sabe? Hoje, acho que, assim, tenho minhas dúvidas se ele falhou no segundo gol, se ele não poderia ter feito uma saída de bola um pouco mais em cima do jogador da Inter que tava no meio da área. E no pênalti, aquela coisa que pênalti contra o João Paulo, a gente sabe que é gol. Nunca o João Paulo defende pênalti. É impressionante, assim, porque sempre ele pula com muita antecedência. Hoje o jogador do Inter bateu no meio. É implicância minha com o João Paulo, Isabel? Ou você acha que realmente ele já precisa ser questionado há algum tempo?
Olha, Amaral, eu acho que todo jogador precisa ser questionado, né? Eu acho que você tá num time muito limitado se você não tem ninguém no banco de reservas, né? Você falou do Felipe Jonathan. A gente viu por muito tempo a lateral esquerda do Santos ser uma posição sem ninguém no banco de reservas. Ano passado, quem diria que a gente colocaria o Rincón no banco de reservas? Então, assim, até o Rincón, que era um cara que todo mundo falava, tem que ser, ele é o cara, ele é o nosso primeiro volante, chegou um cara e desbancou ele. Então, assim, a gente viu inúmeras vezes no ano passado, o cara que era o Marcos Leonardo sendo desbancado pelo próprio Furt. Então, assim, você consegue ver que em todas as funções você precisa de uma sombra. O Gabriel acabou de chegar, a gente até falou em outros podcasts que talvez não fosse, né, seja o Tadeu ou o Marcelo Groi, esse cara que colocaria de cara, né, o João Paulo para descansar um pouco, porque é um cara muito mais jovem, mas eu acho que precisa, não só porque o João Paulo tá bem ou o João Paulo tá mal, mas em qualquer time grande é necessário você ter 2 jogadores bons para cada posição, e hoje o Santos tem uma disparidade muito grande. Até porque se você vai para as reservas, o Santos não é um time, a gente teve aquele momento com o John só, que a gente conseguia alterar os 2 goleiros, senão não, o Santos acaba sendo um time que você tinha o João Paulo E depois você tinha um Vladimir que tecnicamente é muito irregular e abaixo do João Paulo, né? Então, com certeza, não acho que seja só pelo momento do João Paulo. Entenda que a questão da saída de bola, a questão do pênalti são questões do João Paulo que a gente não enxerga tanta evolução, mas independente disso, um time grande precisa de dois bons jogadores para cada posição. E beleza, acabou de chegar um novo goleiro, mas o Santos precisa correr atrás disso, com certeza.
E só complementando, né, criou-se a expectativa em cima do Gabriel Brazão, acho que muito em função do Santos não ter esse cara, né, mas entendo as críticas em cima do João Paulo, mas assim, só salientando que o Carille não pensa em fazer essa mudança nesse momento, né, ele até falou na coletiva hoje que o Gabriel treinado bem, que quando ele entrar em campo ele vai corresponder, mas que o Carille não sabe quando ele vai fazer essa mudança. Então, assim, pro torcedor que tá aí mais angustiado com as atuações de João Paulo, que acha que ele tem oscilado um pouco, tem a questão dos pênaltis que no mata-mata pode ser algo bastante relevante, né? Mas nesse momento não vejo, assim, o Carille cogitando fazer essa troca, não.
Eu acho que tá difícil, assim, você numa fase final trocar o João Paulo, entendo que seria muito complicado. O que vai poder acontecer em algum momento é o João Paulo, por uma questão de lesão ou por uma questão de cartões amarelos na Série B, se lesionar, e aí a gente tem que entender o que é o Gabriel Brazão, se ele realmente tem condição. Mas, enfim, não estou torcendo para o João Paulo se machucar, pelo amor de Deus, eu quero mais é que ele melhore, que ele consiga evoluir, mas para mim é bastante preocupante, porque o João Paulo teve fases ótimas no Santos, teve partidas assim, espetaculares que ele fez pelo time. Mas de um ano para cá, realmente, ele não vem se destacando, vem falhando inúmeras vezes. A questão do pênalti é dramática, a questão da saída de bola é dramática, a questão de bola aérea também ele não consegue fazer direito. Então, assim, é tudo meio desesperador, assim, em relação ao João Paulo, quando a gente pensa em um Santos que vai precisar de segurança, tanto para essa fase de mata-mata do Paulista, quanto para a Série B, que vai ser porradaria, a gente sabe, e o João Paulo vai ter que segurar essa onda. Bom, outras questões do Santos, assim, outras questões do jogo de hoje. Antes disso, deixa só que eu levantei a bola do João Paulo, e algumas pessoas comentaram aqui no chat. O Vitor Hugo falou que o Santos errou no segundo gol, e também falou que no pênalti ele nunca espera nada dele, ele nunca pega pênalti, de fato, assim, a estatística do João Paulo pegando pênalti é assim, mínima, assim, quase nunca ele consegue pegar um pênalti.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Agora, a questão, que não sei se vai ser a final, porque a gente está aqui, tem um tempinho para falar ainda, mas que também é super polêmica, e hoje mais uma vez foi polêmica, principalmente com a declaração do Otero no final do jogo, fazendo aquele lobbyzinho para jogar as quartas de final na Vila Belmiro, é onde o Santos vai mandar essa partida contra a Portuguesa, sim Santos ou sim São Paulo. Mais uma vez, para mim, assim, essa questão para mim é bastante clara: o Santos precisa de dinheiro, o Santos precisa assim, não tá podendo jogar dinheiro fora, e uma semifinal jogando na Arena, na Neoquímica Arena ou em outro estádio de São Paulo, você teria com certeza 40 mil pessoas lá e uma renda de 2 milhões, na Vila Belmiro vai ser 500 mil, como a gente viu hoje, no máximo ali 600, 700 mil. Essa história dos jogadores ficarem pedindo pra mim é uma coisa de mimados, eu fico muito irritado com isso, porque o Santos no ano passado inteiro, na reta final do Brasileiro, jogou vários jogos na Vila Belmiro e não conseguiu vitórias contra Cuiabá, contra São Paulo, contra Fortaleza, contra Fluminense, aquela reta final toda, que o Santos tivesse ganhado um jogo na Vila Belmiro, teria escapado do rebaixamento, e a tal mística da Vila Belmiro não aconteceu. Então, para mim, esse papo de mística de Vila Belmiro não existe mais, acabou. Assim, tem que pensar em dinheiro, principalmente nesse jogo de quartas de final, assim, que em tese é um jogo mais tranquilo. Jogar na Neoquímica Arena, por exemplo, que é um estádio também que é bem abafado ali pro time adversário, para mim seria perfeito. Mas, pelo jeito, os jogadores estão ganhando essa batalha, na Canhedo?
Nesse momento, sim. É curioso que foram vários capítulos, assim, né? Teve a questão do jogo contra o São Bernardo no Morumbi, que a torcida do Santos fez aquela festa toda. Foi um momento muito legal, muito especial. E que talvez ali tenha aberto ainda mais os olhos da diretoria para o fato de que o Santos precisa jogar em São Paulo nesse momento, inclusive por uma questão financeira que é muito relevante, né? Mas eu já fui setorista do Santos no passado e desde lá, na época, era a gestão do Pérez. Eu lembro que ele dividia os jogos mais ou menos 50% em São Paulo, 50% na Vila Belmiro, e os jogadores também não gostavam, também havia essa discussão. Então não é algo de hoje, assim, desde que entendo por setorista do Santos, sempre há essa discussão, porque aí os jogadores alegam mais no sentido de não só a pressão da Vila Belmiro, mas também o fato de não ter que fazer uma viagem, não ter que fazer, de repente, procedimentos mais ou menos de como se fosse jogar como visitante, sabe? Agora, acredito que isso não vai ter muito fundamento na Série B e daqui para frente, porque o Marcelo Teixeira tem na mesa a possibilidade de reforma da Vila Belmiro, que fecharia o estádio, a possibilidade da reabertura do Pacaembu, com quem o Santos já tem acordo para mandar jogos lá, a necessidade de fazer dinheiro. Então, assim, esse discurso dos jogadores pode até ser legal, bonito para alguns, mas assim, não vai se arrastar ao longo desse ano, porque o Santos tem N possibilidades aí para jogar em São Paulo. Acho que também a questão do Corinthians, trazendo um pouco de informação sobre o tema, acho que a questão do Corinthians também passa porque o Corinthians exigiu aí um valor de aluguel. De repente o Santos precisaria negociar um pouquinho mais para tentar, de repente, abaixar esse valor. Não seria algo tão simples de ser pago assim, teria que compensar talvez o valor dos ingressos. Então seja um tema um pouquinho mais delicado, porque existe um custo de operação da Neoquímica Arena, e ao contrário do que foi com o Morumbi, não há um acordo de cavalheiros aí para que o estádio seja cedido de graça. Então há uma negociação que precisa existir para que o Santos jogue na Neoquímica. E também, o Carilli citou bem e se apoiou nisso para se defender de que cravou o jogo na Vila Belmiro na coletiva passada, né? Na coletiva de hoje, ele tentou, entre aspas, se defender, disse que a preferência vai ser sempre pela Vila, mas que ele acredita que nas quartas de final não vai dar para jogar em São Paulo, porque tem uma questão do Palmeiras ser mandante e voltar para o Allianz Parque, do São Paulo ter a possibilidade de ser mandante e também passar em primeiro lugar, né? Passando em primeiro lugar. Então, que ele acredita que a Polícia Militar não vai liberar dois jogos no mesmo dia na capital paulista, o que obrigaria, de repente, a jogar ou às 11 ou na segunda-feira, o que não deve acontecer. Então, por isso e por outros teminhas, o Santos vai acabar jogando na Vila Belmiro. Eu acredito que, de fato, o Santos vai ficar com as quartas de final na Vila Belmiro, e aí, quem sabe, se passar, pode pensar e negociar para jogar uma semifinal fora de casa. Fora de casa não, né? Fora
da Vila Belmiro. E você, Isabel?
Olha, Amaral, eu fiz um vídeo sobre isso, que eu fiquei ligeiramente irritada no meu vídeo, porque foi muito dentro do que você trouxe, sabe? Eu acho que não dá para ficar tratando a Vila Belmiro como amuleto, quando ano passado não deu certo esse amuleto e diversas outras vezes também não deu, senão o Santos não estaria num rebaixamento depois de 3 anos ridículos, né? A gente não tá falando aí de 1 ano, a gente tá falando de 3 anos. Eu acharia o jogo contra a Portuguesa perfeito para trazer para cá. Semifinal, ainda mais se for clássico, joga na Vila Belmiro. Final, é óbvio que joga na Vila Belmiro. Agora você tem, por exemplo, um Flamengo que às vezes joga em Manaus, às vezes joga em diversos estados, né, do Brasil. A gente também está falando de um Santos que o Gutierrez sempre pontua como o Santos tem torcedores no Paraná, tem torcedores em Londrina, tem torcedores em outros estados. Não estou falando que vai ser a tour do Santos esse ano, não é esse ponto. E também, né, Amaral, a gente está falando de uma viagem de 1h30. A gente está falando também de simplesmente você subir ou descer. Claro que existe trânsito, mas existe também um ônibus minimamente confortável. Cara, os torcedores, eu mesmo, quando eu vou para Santos, de dia de semana, se o jogo é 9h30 da noite, chego em casa 1h30, 2 da manhã, a Ana sabe bem como é esse trajeto. Então existe também uma grande disponibilidade dos torcedores de São Paulo para ir para Vila Belmiro toda hora, né? Porque hoje mesmo eu queria ir, eu iria facilmente amanhã, mas hoje eu não consigo, porque a federação mudou o dia, para mim ficou mais complicado. Então, assim, eu não acho que tem que jogar todos os jogos, eu não sou do time que o estádio do Santos tem que ser em São Paulo, mas eu sou do time que jogos pontuais e que financeiramente são rentáveis tem que mandar em São Paulo. E eu acharia incrível que fosse na Neoquímica Arena. A gente está falando de uma cidade de São Paulo gigantesca, às vezes pessoas que moram perto do Morumbi moram perto da Neoquímica Arena, pode ter sido impossível chegar no Morumbi, porque de fato São Paulo é uma cidade muito grande. Então, assim, são alguns pensamentos pequenos que eu acho que, assim, se você juntar todo o time, seja, eu tô citando o Flamengo, porque é um time, o Vasco, se eu não me engano, também faz isso às vezes, de jogar em outros estados, você não vai chegar pro cara, pro jogador do Vasco, tantão, Paê, o que você acha? Vai ficar um pouco ruim, você vai ter que ficar um dia a mais longe da sua família. Eu acho que tem certas decisões, Amaral, que tem que ser precisam ser feitas com a gestão. E aí não dá para você perder um jogo, seja no Pacaembu, na Neoquímica Arena, no Allianz, aonde for, e culpar o estádio. Se você tem um time capacitado, entrosado e em sintonia, você pode perder e ganhar em qualquer lugar. A gente já tá vendo que a Vila Belmiro não é mais esse amuleto, e não por conta da torcida, porque ano passado o ano inteiro fez jogos brilhantes. Então eu acho que é pensar pequeno, você realmente, esse jogo das quartas de final, cara, ele tinha tudo para ser em São Paulo. Concordo que semifinal e final é Vila Belmiro, mas quartas de final faria sentido sim.
Concordo totalmente com você,
e só
Isabel.
Pra gente...
Ah, pode falar.
Não, só complementando, depois que o Carilli deu aquela declaração afirmando que o jogo seria na Vila Belmiro sem que o Marcelo tivesse batido o martelo, o Marcelo revelou numa coletiva que ele deu essa semana que ele foi no CT Pelé e conversou com o elenco para tentar, entre outras palavras, deixar claro aquilo mais ou menos que eu falei, assim, que vão ter jogos em São Paulo que vão ter que aceitar que a realidade do Santos em 2024 vai ser muitas vezes jogar fora da Vila Belmiro. Então, houve esse papo, mas a princípio essa conversa não muda o rumo de que as quartas de finais devem ser jogadas aí na Vila Belmiro.
Eu ainda estou ali sonhando com um jogo na sexta-feira, um jogo na segunda, vou inventar alguma coisa ali, talvez o jogo do Santos possa ser feito na... Ou até existe a possibilidade ainda, a gente está falando aqui do São Paulo mandar, mas o São Paulo precisa ganhar amanhã do Ituano para mandar seu jogo. Se ele empatar com o Ituano, pode perder a primeira posição e ter que mandar um jogo fora contra São Bernardo.
Eu acho que tem... Ana, me corrige, por gentileza, mas se for na segunda-feira, tem alguma chance da gente ficar sem hotel e sem encontro?
Tem isso também, né? Por causa da data FIFA, né, Ana?
Data FIFA, sim. Tem N possibilidades, né? A princípio, assim, o Santos teria a data vaga no domingo se repetisse o que fez contra o São Bernardo, jogar às 11. Mas os jogadores não gostaram e foi falado que teve muito calor, que você muda totalmente a rotina.
Aí sim. Né?
Nessa das 11 eu tenho que concordar.
Sim.
Eu acho que esse é um questionamento válido. Eu acho que é muito mais complexo você jogar às 11 do que a viagem em si para São Paulo.
Exatamente.
Tá,
chega a ser uma super viagem.
Com toda certeza.
Agora, falando do jogo contra a Portuguesa, Ana, o que dá para esperar do time para esse jogo contra a Portuguesa? Quem volta, quem não volta? Como que você acha que o Carilli vai desenhar esse time? Assim, acho que dificilmente ele vai fazer grandes mudanças, ele vai só botar os jogadores ali que estão mais acostumados a serem titulares, como aqueles que estiverem bem, né, fisicamente, voltando o João Schmidt, voltando o Pituca, voltando o Adelan, enfim, esses caras todos. Mas acho que dá pra gente imaginar o Santos como a gente viu durante boa parte da primeira fase, né? E com o Furt como titular, né?
Hoje o Carilli confirmou que o Furt vai ser titular desse jogo, que ele ganhou a posição aí do Bigode, que tá fora do Paulistão, e do Morelos. A gente tem que esperar para ver como é que vai ser a evolução do Guilherme, mas também deve voltar esse time titular. O Carilli chegou a dizer que ele teve um pequeno edema, não falou exatamente onde, mas que não virou uma lesão, que é só algo que dá para ser contornado aí ao longo da semana e que por isso ele foi preservado do jogo de hoje. O próprio Schmidt teve uma indisposição estomacal na madrugada anterior ao jogo de hoje, mas acabou entrando em campo e também deve ser titular nessa partida. E aí, assim, eu espero que ele coloque em campo as peças do melhor que a gente viu do Santos nesses 12 jogos com 8 vitórias, né? Não sei se o Juliano ainda vai ser titular, acho difícil, porque por tudo aquilo que a gente falou, né? Tá desde 29 de janeiro sem atuar. Ou, de repente, o Carilli pode nos surpreender e justamente preservou o Juliano de toda essa reta final da fase de grupos para usá-lo como titular, porque ele não desaprendeu a jogar futebol, para usá-lo como titular nas quartas de final. Então, vamos aguardar aí para saber a real situação dele, mas acredito que se ele não tiver condições de começar, o Casares vai continuar. E aí, uma mudança que eu faria, não sei se o Carilli vai fazer, mas para mim eu começaria esse jogo com uma mudança nas laterais, né? Eu iria com a Adelan na direita, como eu já falei aqui, Eu apostaria sim no Rainer na esquerda com o Felipe Jonathan no banco. Não sei se o Carille vai fazer isso, não sei que exatamente ele pensa, mas acho que não está descartada essa possibilidade de mudança. E aí no meio, na zaga não tem segredo, Gil, Joaquim, e no meio o João, o Pituca, e aí a gente tem que esperar para ver se o Juliano vai ter condições ou não. E fica a dúvida no ataque, né? Pedrinho, se não vai ser o Pedrinho, quem pode entrar por ali, não sei. Acho que é uma das posições ainda desse time que não estão muito claras para mim, né? Mas todo mundo tendo condição, imagino que sejam Guilherme, Otero e Furk, né? Não sei, mas imagino que possa ser mais ou menos por aí. Vamos ver que o Carille vai desenhar aí ao longo da semana. Lembrando que o Santos tem bastante tempo para treinar, ainda não saiu a programação, deve ter um dia de folga amanhã e se reapresentar na segunda-feira.
Eu acho que só dentro do que a Ana está falando, a gente está falando de uma portuguesa, né? Que por mais que tenha se classificado, comparado aos outros times, né? É um time que teve um campeonato paulista com mais dificuldades. E você ter um time com o Rainer e com o Adelan, que acaba sendo um time mais leve, porque o Rainer, eu gosto muito do jogo dele, acaba propondo mais a partida. Você conseguir marcar o seu gol logo no início, transformar essa partida em o mais leve possível, porque a responsabilidade está inteira no time do Santos. Se a portuguesa faz um golzinho, ela vai para trás e aí vai é trevas. O Santos vai ter muita dificuldade psicológica, vai nas alturas. Então, assim, vejo... Nossa, gostaria muito de ver exatamente isso que a Ana está pontuando. Gostaria até de ver o Patati, acho que deve querer demais. Mas se a gente puder ter algum Santos mais leve, o Furt, o Otero, e ter esses laterais, o Santos realmente acho que vai um pouco mais ofensivo, mas com diferente se você fosse enfrentar, seja um São Paulo ou um Palmeiras. Acaba que a portuguesa, sim, é um time que dentro de todos eles... O Santos tem toda a obrigação de ganhar, né? E de ganhar confortável. Mas aí já é outros 500.
São outros 500, né, Bel? A gente sabe como é que é. Eu principalmente, sou velho de guerra nessa coisa de torcer pelo Santos e sei que quando menos se espera, sempre acontece uma surpresinha. Vamos para os palpites, que o nosso tempo está acabando. Eu vou começar dando palpite hoje para vocês não roubarem meu placar, então eu vou de Santos 2-0 na portuguesa. Uma vitória mais ou menos tranquila ali, para a gente não sofrer muito. Isabel Nascimento.
Amaral. Eu vou de 3-1. Vai. Tô positiva.
Aninha.
Difícil, hein? Meu palpite, assim, é um pouco pessimista, então eu vou citá-lo, mas não vai ser oficial, vou mudar oficial, tá? Eu acho que é uma possibilidade desse jogo ir para os pênaltis, a portuguesa fechar a casinha total ali. Mas eu vou ser mais otimista. Vou deixar aqui meu palpite oficial de 1-0. Mas não descartem a possibilidade da portuguesa se fechar totalmente e arrastar esse jogo até os pênaltis.
É uma possibilidade e o Santos tem que se preparar para isso.
A gente tá aqui, né? Com o goleiro em alta, né? Assim, pegando tudo nos pênaltis.
Exatamente, nosso goleiro é tranquilo. Na hora que começar os pênaltis, a gente fica feliz ali, nem já sai comemorando. Só que não. Bom, mas enfim, que o cara ele treine essa possibilidade, porque de fato é o que a portuguesa vai jogar por uma bola. Vai se fechar completamente e aí se arrumar um golzinho, ferrou e haja patati para fazer drible na ponta ali, para tentar arrumar alguma coisinha. A gente vai encerrando aqui o GE Santos, tenho só uns palpites aqui, o Vitor Hugo mandou 2-0 e todo mundo aqui reclamando também da questão da Vila Belmiro, todo mundo falando que o Santos precisa mandar seus jogos em São Paulo, tem que acabar com a Belmirolândia e não sei o quê, etc e tal, não pode depender da Vila Belmiro para ganhar na portuguesa. Enfim, acho que pelo menos aqui...
ponto válido também, né, Amaral?
Exato.
Que essa pessoa trouxe aí, que assim, eu tô falando, a portuguesa é o adversário, um dos adversários mais simples que estarão aí nas quartas de final. Se o Santos já no adversário mais acessível achar que só vai ganhar se jogar na Vila Belmiro, você já começa a ver uma fragilidade da construção desse elenco.
O que será de nós na Série B, né, se a gente tiver medo da portuguesa? Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado. A gente vai encerrando o podcast live por aqui hoje. Para quem está ouvindo a gente pelo podcast, o GE Santos está em todas as plataformas, no Spotify, Deezer, no... Enfim, tudo quanto é canto do mundo. E no GE também, na página de podcast do GE. Beijos para todo mundo e até mais.
Pelé, 2 na barreira, correu, o rei atirou.
Seu samba pela frente apenas. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira. Gol!